Fala, deputado.
Olá para você que está acompanhando a programação da Rádio Assembleia Legislativa de Mato Grosso, a primeira emissora de rádio do Brasil a integrar a rede legislativa de rádio e televisão digital. Bom, hoje nós temos o programa Fala, Deputado, e no programa de hoje nós vamos conversar com o deputado Dr. Leonardo Albuquerque. Ele que é o nosso convidado de hoje, também o jornalista Paulo de Tarso está aqui comigo. Deputado, estou vendo aqui no site da Assembleia o gráfico da produção do senhor enquanto deputado estadual. E olha, me surpreende porque esse gráfico, a cada vez que eu acesso para dar uma olhada, ele começa, os números são diferentes. Por exemplo, já são mais de 220 indicações, mais de 30 projetos de lei, mais de 26 requerimentos. O que significa esses números, deputado?
Luque, é a satisfação a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando em 13 municípios agora, né, Luque?
13 municípios.
E a gente sempre torce e luta e briga para que o trabalho de vocês, que é um brilhante trabalho, a gente parabeniza o esforço, que sabe da nossa agenda, e chama e vem, e a gente se sente bem. Eu me sinto bem com vocês, considero vocês uns grandes amigos. Porque leva a nossa mensagem, nosso trabalho, leva a mensagem da Assembleia Legislativa, tira aquela frieza, né, Paulo, que a gente sempre vem falando sobre isso, e aproxima da população. E a gente quer que ampliar, gostaria que chegasse nos 141 municípios. Gostaria realmente que a nossa TV, a nossa rádio fosse forte, porque ela tem o cunho social, comunitário, ela presta o verdadeiro papel que todas as outras gostariam de prestar, mas às vezes por problemas comerciais ou outros, não tem a oportunidade que nós temos de prestar boa informação, uma boa música, de não se render-se a alguma coisa comercial por conta da necessidade de sobrevivência. E a gente sobrevive aqui para levar informação ao povo, à população. Então, eu sei que isso é bom para vocês que são da rádio, da TV, o Luque, jornalista há muito tempo, e isso dá prazer você poder ir aqui. A gente sente que vocês têm a liberdade de fazer o bom trabalho, de fazer a boa informação. Então, de parabéns, a gente quer ampliar. E eu, um ano e meio de mandato agora, né, completando, nós assumimos em fevereiro do ano passado, deputado do primeiro mandato, nunca tinha assumido nenhum cargo público, mas me preparei muito para estar aqui, estudamos. E esses números, com certeza, só vão melhorar. Uhum. Esse primeiro ano foi um ano de aprendizado. Estudei muito os regimentos, a Constituição do Estado, Constituição Federal também me aprimorei, fui nos conversando com os demais colegas deputados mais experientes, com vocês também aqui, nós encontramos, trocando as ideias, mostrando a vivência e cada vez mais nos preparando e aprimorando. Então esses números são resultado e cada vez mais vai melhorar, com certeza na próxima vez nós falarmos, já tem novos projetos de lei. Ontem eu apresentei um novo projeto de lei em relação à regularização fundiária urbana. Se nós continuarmos nesse passo, vai demorar 500 anos para o Estado de Mato Grosso regularizar as suas terras devolutas do Estado. E lá ali nós temos opção. Tem um projeto de lei que eu estou desde o ano passado apresentando. E ontem fiz uma reunião, após várias reuniões em Brasília, com nossa equipe técnica, agradecer a equipe que vem trabalhando junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o MTPAR, Secretaria de Planejamento. É um projeto que ele é vice-iniciativa quando vem do Legislativo. Então, por isso que eu estou trabalhando junto com o governo, que o governo mande, mas é um projeto meu, da minha equipe, a qual nós vamos dar uma solução definitiva de infraestrutura, de pavimentação, de esgoto, de água, de sinalização, de iluminação pública. São ideias que existem em outros países há muitos anos, mas nunca foram colocadas juntas. E lá nós damos. Eu comecei a discussão o que eu poderia fazer para, em termos de infraestrutura, de saneamento básico, ajudar as cidades. E desse projeto, hoje surgiu um projeto tão grande, que já está em discussão do Senado, vai acrescentar na lei de orçamento anual, na lua deles, vai para uma discussão, algo similar, porque nós temos várias discussões, desde o ex-presidente da Câmara Federal, nós viemos lá com reunião com o chefe de gabinete dele, e continuamos com, quando o Kassab era ministro das cidades, e continuamos agora, o diretor, o gerente do Banco do Brasil, esteve atendendo a nossa equipe, e outros órgãos, até internacionais, já nos procuraram. Então, o Mato Grosso, quando ele apresentar, despertar, existe um estudo, até queria agradecer muito a Assembleia Legislativa, ela foi fundamental, porque ela nos colaborou. Nós somos de especialistas em várias áreas que nós não conseguimos aqui no Mato Grosso, junto ao governo do Estado, e a Assembleia nos propiciou uma parceria até com alguns profissionais do Rio de Janeiro, a estar colocando tudo esse projeto de lei dentro dos parâmetros necessários para que nós possamos, o governo venha apresentar. Então, é uma felicidade muito grande, isso vai ser inovador, vai ser digno de reconhecimento ao Estado do Mato Grosso e vai ser o projeto piloto para todo o país.
Projeto de lei que fala sobre a...
Então, nós temos as parcerias que vão ser feitas, nós criamos um sistema ao qual você vai discutir regularização fundiária, água, tanto da drenagem pluvial, da água que você bebe e do seu esgoto. Não importa se aquele município tem ou não o tratamento de esgoto naquele momento. Correto. Mas ele deve ser feito. Eu não posso.
Independente disso.
Eu não posso entrar. É a lógica, é a básica, mas para vocês verem, não tinha uma política pública definida. Partimos da seguinte premissa: eu vou construir nesta área. Então eu vou ter uma expansão urbana. A grande maioria das expansões urbanas no estado do Mato Grosso não tem regularização fundiária. O cidadão constrói lá e no final da conta não tem sua titularização legal. E ele não pode pegar crédito, não pode, enfim. Então ele precisa estar regularizado. Como eu apresentei no projeto de ontem, que o Estado pega o Intermate, faça um convênio ou alguma coisa parecida com os municípios, e os municípios passam a ter autonomia de fazer regularização fundiária urbana nas áreas de expansões. Então, dá autonomia, dá parceria, que o município ele é muito mais ágil do que o próprio Intermate no Estado do Mato Grosso. Isso é uma realidade, nós estamos lá, colocamos os estudos para comprovar. Então, tá, ele precisa ter algo em regularização. Segundo, vai precisar ter água para ele beber. É, claro, é o mínimo. E tem lugar que cresce sem água.
É verdade.
Então é mal planejado. Ele vai ter que ter água da chuva que vai cair, ela vai ter que ir para algum lugar, senão vai alagar, inundar, como alguns bairros acontecem. Nós temos que pensar nos nossos dejetos, nosso esgoto. Mas a cidade não tem. Aí ele faz a casa, faz o asfalto, e daqui quando ele vai ter que quebrar novamente lá no futuro porque não deixou preparado. Isso é errado. E quantas vezes nós não vimos isso acontecer? Depois ele fez, construiu sua casa. A pavimentação, o asfalto, ele não é um luxo, é necessidade até de saúde. Ele melhora a condição das doenças respiratórias, as parasitoses intestinais e valoriza o terreno, passa a ser mais valorizado. O valor venal, o da compra, ele passa a valer mais o imóvel. Depois ele precisa ser sinalizado, precisa ser iluminado. Iluminação pública, além de nós pagarmos, ela é questão de segurança também. Então são requisitos que parecem simples, que deveriam estar todos juntos. E estão todos agregados. Num segundo momento...
São interações necessárias.
Interações necessárias e óbvias. E, infelizmente, não é. Não acontece. Quando eu estou falando aqui, parece simples. No segundo passo, como é que acontece? As grandes maiorias da prefeitura. Ele quer fazer uma pavimentação num bairro, ele tem que pegar o prefeito pega o PIRES na mão e vem percorrendo aqui a Assembleia, o governo, a Câmara Federal, pedindo que depende de um PIRES. Isso tem que acabar. Nós damos a oportunidade, não é o asfalto comunitário, mas a possibilidade que naquele bairro a população aderir 80% dizendo nós queremos participar na construção do nosso asfalto. Nós abrimos uma possibilidade, o MT parte está aí para isso, que o governo pode ser um financiador, cofinanciador, de abrir um financiamento, que é a qual eu posso colocar emenda, sim, do deputado, que custeia a capa, tirou 30%. A prefeitura entra com a mão de obra e o maquinário, tirou mais 30%. Diminui o custo. Ele pode chegar a pagar em 5, 7 anos, R$70, R$90 mês, aqueles que podem. Nós vamos cobrar também da viúva que não tem. Ele tem que aderir, tem que querer. E aí ele passa a ter um apoio do próprio governo do Estado como financiamento e ele constrói seu asfalto. Ele
viabiliza de uma maneira muito mais
prática. Sim, prática. Nos outros países são assim, a participação é de todos.
Eu acho que nós estamos precisando buscar uma praticidade, né?
Praticidade.
Mais do que a ideia, mais do que a realização, esse tipo de coisa que o senhor está falando, com muita propriedade. Nós temos que ser práticos. O que é melhor? O senhor vê, o senhor falou de saúde, o senhor falou de transporte, o senhor falou de uma série de outros itens que viabilizam a interação da sociedade. Sim. Em um projeto.
Um projeto só. E o que o BNDES hoje faz? Os Bancos Internacionais de Desenvolvimento, enfim, o BIRD, eles são hoje fundos de aval. Garantidores. O governo vai entrar com um fundo de aval garantidor, porque a empresa quer prestar o serviço e tem que ter garantia que vai receber, não o que a gente está acostumado a ver por aí. Mas ele presta o serviço num contrato com a sociedade, com a comunidade local. Então, ele tem que dar garantia de asfalto de 5 ou 10 anos. Ele tem que dar garantia, como ele está prestando, a empresa prestando serviço para pessoas que se juntaram ali. O governo não é mais para o governo. Lógico. Então a população vai cobrar aquele serviço. Se é X e a tabela é para seguir a tabela da Caixa Econômica. Não existem os valores dentro desse nosso projeto.
É para que vai ser.
Não há superfaturamento, não há desvios. É. Ali vai ter que seguir tabelas fixas, bem colocadas da Caixa Econômica Federal. Ele tem um contrato que essa empresa vai ter que dar o Perfect Bond, que é o seguro da garantia da entrega daquilo que foi, e garantia durante alguns anos, 5 anos, que for necessário até mais, que ele fez esse contrato, de que não vai ter problema. A sociedade, além de estar ajudando também quando ela quer, ela vai ser o fiscal junto, porque sabe que é dela. Quer dizer, é dela quando é do governo, mas ela não tem essa sensação porque não está, às vezes, participando com o valor. E com o valor, com certeza, opa, peraí. Aqui, vamos olhar mais de perto aqui, que vai ajudar a cobrar, vai ser o fiscal. Então, é uma série de projetos todos juntos, que são coisas que já acontecem por aí. Não é nada, e a gente traz tudo para uma coisa só, porque eu fiz um MBA em Administração Pública e Gestão de Cidades. E lá é cidade de soluções, o que a gente precisa e não pode deixar mais expandir os municípios como acontecem. Sem infraestrutura, sem estar as coisas casadas, não tem água, aí não se planeja que ali tem que ter uma creche, não se planeja que ali para tantos mil habitantes tem que ter uma escola. Para onde que vai o atendimento de saúde dessa população?
Mas você está tendo muito disso ainda, deputado? Essa falta de planejamento ainda por parte dos gestores?
Nós temos que mudar, virar essa. Graças a Deus começou a mudar o perfil dos gestores. Só que nós deixamos de aproveitar um momento tão bom que o Mato Grosso teve, que cresceu a ritmos chineses, e não se planejou. Nós vemos que chegou uma época que sobrava recurso em algumas áreas, né? Uhum. Saúde, por exemplo, até 2008, 2009, e depois isso não aconteceu mais. Então perdeu aquele tempo que tinha para estar investindo, para fazer acontecer, para crescer, para expandir corretamente.
Houve um grande crescimento, mas não se preocupou em se ter estrutura para bancar esse crescimento.
Exato, né? Logística e infraestrutura. Nós tínhamos o impulsionador, que era o agronegócio, com soja e os maiores do mundo, né? E aí, cadê? E as estradas? Não se preocuparam.
De logística nós não temos muita noção, né? Efetivamente,
Deus.
Nós não temos muita noção.
Então, essa falta de preocupação, no momento que o Mato Grosso viveu um momento áureo, um momento que era para ter se investido pesadamente, passou. Aí se perdeu para as crises econômicas, se perdeu para a corrupção. E aqui não é um discurso demagogo, não. E eu tenho autonomia, eu tenho aqui peito aberto para falar. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não. Ninguém financiou minha campanha para não ter medinho de falar aqui. Não estava aqui também. Se tivesse na gestão também, eu teria coragem, meu perfil é um só. Mas aí.
Deixa eu aproveitar, desculpa interrompê-lo, o senhor realmente é um sopro novo, isso não tem a menor dúvida, a gente pode constatar com tranquilidade, em especial eu que tenho profundo respeito pelo senhor. Como é que o senhor, por exemplo, vê a sua região, por exemplo, a sua região que é uma região extremamente importante, que sempre foi relegada a um plano secundário, né? Não se sabe por que a região oeste teve um descaso com tudo e com todos. Como é que o senhor hoje é um, se não for o maior, é um dos grandes representantes dessa região. Como é que o senhor vê esse tipo de avanço na sua região?
Na minha concepção, nós temos uma região como aqui, a Baixada Cuiabana, são regiões muito antigas. A região sudoeste, por exemplo, ela é lá que fica a primeira capital desse estado, Vila Bela da Santíssima Trindade. E se nós descermos a Cáceres também, são cidades de mais de 200 anos. Como a capital. Então ali passou toda a riqueza, o ouro, tudo que vinha, prata, seda, passava pelo Rio Paraguai, subia para Cuiabá, enfim. E essas regiões mais antigas realmente foram sendo largadas, delegadas ao esquecimento, ao ostracismo. Cuiabá ainda se manteve um pouco por conta de ser a capital, mas a Baixada circunvizinha dos municípios também muito antigos foram renegados ao esquecimento. Lógico, nós precisávamos crescer o Mato Grosso, outras regiões como o Norte, o Noreste, precisavam ter expandido, mas não podia esquecer. E essas regiões...
Como cresceram, né, deputado?
Como cresceram.
Não é porque nós vai se deixar de se aplicar em tal região, vai se deixar também em outras. Houve um crescimento muito grande de Mato Grosso, mas como o senhor mesmo está dizendo, algumas regiões especificamente, as mais históricas, foram deixadas, relegadas a um plano meio secundário. Né?
Exatamente. Ali toda a carne que ia para a Inglaterra da nossa região ia aqui, a puaia, né, o ouro negro, o próprio ouro mesmo, enfim, outras coisas que foram exploradas. E nós fomos abandonados. Então, ela foi deixada para segundo plano. Isso gerou um empobrecimento da Baixada e região sudoeste tremendo. É tremendo o empobrecimento, o sucateamento, e a população foi faltando as políticas públicas chegar efetivamente lá. E nisso também se construiu alguns nichos de coronelismo dentro da nossa região, que famílias se achavam detentoras do poder e mandavam quem entrava, quem saía, mexia nas peças de tabuleiro para os próximos mandatos durante 15, 20 anos. A minha vinda para a política foi um rompimento com essas famílias, essas pessoas que estavam sob o poder, de construir uma nova possibilidade de alternância, de criar novos líderes. Nós temos carência de novos líderes. Eu não tenho medo de novos líderes, que tem gente que quando eu surgi queria me destruir, não queria deixar surgir. E a palavra é essa mesmo, infelizmente. Essa palavra de surgimento de um novo líder. E a gente sempre
pregou... Naquela região?
Naquela região. É uma região muito pesada.
Que foi um fato conhecidíssimo.
Conhecidíssimo.
Né?
Lá nós tivemos já uma região que já só faltou ter presidente da República, mas o resto, senador, governador, vice-governador, enfim, deputados federais, estaduais, chegou a ter 3, 4 deputados estaduais, 3 deputados estaduais só de Cáceres, fora da região.
Se eu tenho uma ideia também, que regiões bem próximas aqui, nessa linha de raciocínio do senhor, eu fico muito triste, mas tenho que fazer uma observação. Tem região, deputado, que eles não permitem novas lideranças, podam as lideranças como se tivessem que perpetuar por lá muitos e muitos anos.
Foi um rompimento literal, e até a gente fica triste agora, porque nós tentamos, para você tentar, e às vezes enraiza na mente das pessoas. Exatamente. Eu disputei em 2012 contra o atual prefeito, perdemos por uma diferença pouca de votos, uma disputa tensa. 2014 voltamos lá e graças a Deus a população nos deu essa oportunidade. E nós temos diferenças ideológicas com o atual prefeito, que eu sou mais no lado social. Ele é um bom administrador. Administrativamente, ele é. Não temos que negar, tem o seu pensamento administrativo privado, rígido. Eu tinha uma candidatura a prefeito em andamento, a pré-candidatura, não deu certo. Nosso companheiro, por motivos pessoais, desistiu. E agora ficamos aquela opção, tivemos que optar por alguém, optamos pela atual gestão continuar. De repente, a população, mas nós não aceitamos, nós votamos em você, porque nós odiamos. Peraí, vocês me votaram para ser inimigo dos outros? E a cidade? Eu dei a maior prova de responsabilidade política de dizer, dessa situação que aqui está, o melhor nós continuarmos aqui, e pelo menos já tenho conhecimento da máquina. Eu tenho projetos em andamento, já encaminhei projetos com o governo de mais de 36 milhões de reais para aquela cidade, especificamente, e está andando, tem as dificuldades, mas eu não posso parar agora, no próximo ano eu não posso arriscar entrar uma nova gestão, porque aí o outro que está lá também concorrendo foi adversário meu em 2014, quer dizer, então nós estamos vivendo uma eterna briga. Então as campanhas acabam nas campanhas, nós temos as divergências ideológicas e políticas, e vou continuar tendo com os dois principais candidatos lá.
A controvérsia é absolutamente necessária.
Sim.
Né? Se não há uma unanimidade de pensamento.
Agora eles querem, parece, a população vem aqueles ataques, parece que querem perpetuar a briga. E a briga só interessa esses grupos, Luke, que não querem ver novas lideranças surgindo.
Exatamente.
Quem sofre é o pobre, quem sofre é o povo. Que vai faltar política, porque você fica na inimizade, um puxando para um lado para o outro. Quem sofre é a população. E perpetua o poder aqueles que querem ficar segurando eles.
O senhor sabe que agora o senhor falando que me caiu a ficha de um detalhe que eu vim buscando uma resposta há muito tempo. Nessa expressão que fica enraizado na memória do povo. Eu ficava imaginando, mas por que, que será que esse povo sempre então acompanha aquelas lideranças antigas e não dá uma oportunidade do novo que já foi cortado por aquilo que está no momento da liderança? Mas o povo não consegue ver isso e não conseguia encontrar uma resposta. Quando o senhor usou essa expressão hoje, fica enraizado, eu falei, puta, aí a resposta. Paulo, parece brincadeira, parece tão simples, mas é muito sério isso, doutor Leonardo.
É sério isso, por isso está matando as novas lideranças. Aí quando a gente está na meio da política, o que a gente ouve dos outros, você não pode deixar o fulano, que o fulano vai concorrer contra você. Que bom que vem, eu não nasci para, eu não vou ficar aqui para sempre, não. Tem que ter outras pessoas que venham substituir.
Isso, doutor Leonardo, são em todas as atividades, mas na política ela tem um ranço maior, porque não se progride,
não se
busca novas ideias. Em todas as áreas do ser humano, de uma maneira em geral, sempre a novidade causa espanto. Mas na política, como disse o doutor Leonardo, é maior, porque existem essas lideranças que não querem perder, né, a hegemonia da ideia.
E aí quer permanecer na marra. E porque eu lembro quando eu estava começando em 2012, pensando na política, um dos grandes caciques aí do Estado disse: não, você está fora do tabuleiro daqui até 2020, nós sabemos quem vai ocupar os espaços.
Realmente uma grande liderança, é um
adivinhador, né? Que eu estava fora e que já tinha os nomes a ocupar, de governador, deputado estadual, federais e prefeitos, e já sabiam quem eles queriam. E, então, assim, na política acentua o que há de pior no ser humano. Isso é incrível. A gente sempre procura ter fé em Deus, muita oração, muito pensamento positivo, para não se contaminar. Vocês me conhecem, vocês me encontram no dia a dia. Eu que sou, tento ser essa pessoa alegre, descontraído. O que eu sou, quem me conhece, me conhece. E não vou contaminando com essas coisas, que isso aqui é passageiro. Né? Minha profissão, eu sou médico de profissão. Enquanto eu estiver aqui, eu vou representar muito bem.
O que eu falei? O Leonardo é bom de conversa, é bom de música, bom de tudo.
Aqui na Rádio Assembleia Legislativa de Mato Grosso, você está ouvindo o programa Fala Deputado. Estamos conversando com o deputado estadual, doutor Leonardo.
Não posso deixar de fazer duas perguntas para o senhor.
Pois é, meu irmão.
Primeiro, como vai a chamada ZPE?
Pois é, a ZPE é uma operação de exportação. Nós estamos agora, até tive uma reunião ontem na Casa Civil, no Palácio, para nós. Falta a questão de projetos. Tinha um arquiteto, um arquiteto
esfriou, contratado. Esfriou então, deputado?
Não, tem andamento.
Do primeiro para o segundo semestre, deu uma esfriada?
Nós estamos aguardando só a questão do projeto. Tem um projeto, então eu conversei. Secretários, ó, tem um arquiteto contratado que apresentou alguns projetos com algumas falhas que a SEDEC está cobrando para que ele reajuste. E o que ele falou na cidade é que o pessoal está muito exigente, tem que ser exigente mesmo. Não pode ter falha de projeto para depois ter que ter você fazer aditivos. Nesse momento a gente está brigando contra isso. Então, assim, eu falei, cobrem da pessoa contratada para que realmente ele solucione o mais rápido possível esse arquiteto, essa equipe que ele se dispôs e foi recebeu para fazer. Vamos cobrar essa turma para que agora no segundo semestre a gente dê um andamento. Está tudo pronto, deixamos o dinheiro lá específico. A gente precisava desse projeto pronto para licitação e começar a levantar a obra. Agora eu quero para ter sido em maio, nós estamos aí por questão de uma equipe, de uma pessoa. É um projeto pequeno, a parte do Estado, os projetos maiores já estão prontos, mas falta especificamente essa equipe, esse pessoal entregar o projeto dele para a gente dar a continuidade. A ZPE é uma política pública de desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, está ok, o governador está preocupado, está empenhado, e ele já tinha passado isso para a Casa Civil, esse pessoal que eu fui na conversa, e ele colocou como prioridade para desenrolar e vai ser cobrado muito intensamente, já que depende exclusivamente de uma equipe que a Prefeitura Municipal o contratou. Então estamos todos cobrando em cima desse pessoal aí.
Agora eu fiquei meio preocupado, hein, que eu estava vendo, o senhor que me permita, mas eu estava achando o senhor mais empolgado naquele primeiro semestre. Agora tem que passar por esse. É o que?
Nós somos os projetos. O
profissional lá?
Isso.
Arquiteto?
O arquiteto?
Ainda entregaram, mas entregou com falhas.
De qualquer maneira, é melhor que se faça tudo absolutamente dentro do
que se fazer, mas
tem um retrocesso.
É preciso que o senhor pegue de novo ali, porque quando o senhor estava mais próximo e cobrando, o negócio estava mais acelerado, lembra?
Pois é, e aí a gente voltou a cobrar e essa equipe que foi contratada pela prefeitura, né? E a gente está cobrando, tem um grupo da ZPE, da Zona de Processamento e Exportação da ZPE, e a qual a gente está em cima, e trocou também o Ceneri e saiu, né? Foi para outra pasta, e eu tenho semana que vem uma reunião com o novo secretário de Desenvolvimento Econômico, que eu não conheço pessoalmente, e um dos temas, além do com o pessoal do MTPAR, para colocar em dia esse projeto que está quase terminando, que eu falei anteriormente, de interesses sociais, né? Que tem interesses, parcerias públicas, interesses sociais principalmente, e sobre a ZPE também. É algo que a gente vai estar levando. Eu tinha uma sequência de visitas a alguns municípios, de outros estados, claro, e até a ZPE do Ceará, estou indo para lá, eu dei uma esfriada as minhas viagens, por conta de várias coisas que aconteceram no meu gabinete também, né? Até ver o falecimento do meu chefe de gabinete, que Deus o tenha, no bom lugar, no nosso amigo. E também esse andamento, andar mais, porque quando eu for vender o Estado de Mato Grosso no bom sentido, né, for mostrar os potenciais do Estado de Mato Grosso, que eu já tenho algo mais sólido para mostrar. Olha, lá já estou mandando, já começamos as obras, venham para cá. Eu fui em Santa Catarina fazer uma visita a uma grande empresa, a grande indústria lá, ficou totalmente animado. Estão para vir visitar. Então eu também tenho pressa aqui, já para mostrar a planta é essa, já começamos aqui. Eu vou visitar a indústria do aço no estado de Ceará.
Vai dar uma alavancada definitiva e fundamental para o estado de Mato Grosso.
Estou pronto, eu tinha um grande empreendedor de grãos, que ele atua no Pernambuco e na Bahia, já programado para visitar lá, para me mostrar a área. Então, eu preciso mais do que nunca que realmente a gente faça essa força conjunto para dar esse andamento. porque com todo aquele empenho que nós fizemos, as nossas matérias chegaram em Brasília, alguns ministérios nos convocaram, alguns empresários que viram os meios de comunicação do Estado do Mato Grosso se interessaram, entrando em contato comigo. Então, isso a gente fica muito feliz. E vamos adiante, né, para construir mesmo, então é uma realidade. Mas é animal, mas nós estamos em cima, ontem já começamos a cobrar de novo o assunto.
Essa segunda, eu tinha falado, Luque, duas perguntas, e uma outra é uma pergunta que eu preciso fazer para o senhor.
Pode fazer.
Vai ser líder do governo?
Ei, Paulo, eu agradeço. É, não houve convite por parte do governo.
Mas não é o que se comenta em todos os lugares que a gente vai. Novo líder do governo é o doutor Leonardo. Procede?
Não procede. Eu fico feliz pela lembrança dos sites, sinal que a gente tem um destaque, só falam daquelas pessoas que realmente se destacam, né?
Quer dizer que eu dei uma informação errada, então.
Não houve convite por parte do governo, eu entreguei a vice-liderança logo naquele momento, coloquei à disposição do governo, agradeço muito o governo pela confiança desse deputado do primeiro mandato de ter me dado a oportunidade de exercer e fiz um bom papel. É, com certeza fizemos o trabalho que tinha que ser feito, tanto que é a lembrança, é a valorização. Geralmente o vice nunca é lembrado do estado do país, né? nem munia deixar de ser no estado, mas aí com certeza com esse bom trabalho, esse perfil agregador, esse bom relacionamento fez com que as pessoas enxergassem dos deputados, alguns até mais experientes, esse jovem deputado como sendo um líder para o governo, ser um perfil para o líder. Então eu tenho mais é que agradecer aos companheiros, à imprensa, e agradecer ao Estado pela oportunidade que ele me deu, mas nesse momento nós não tivemos nenhuma conversa nesse sentido, e eu acredito que o governo deve indicar outro nome para assumir a liderança.
Deputado Leonardo, eu quero agradecer a presença do senhor aqui nos estúdios da Rádio Assembleia, ao vivo.
Mas eu sou soldado, né? Eu não fujo de batalha, como eu falei ontem. Aqui não tem fuga de batalha, não. Não sou filho de pai assustado. Como diz.
Só agradecer ao doutor Leonardo, né? O doutor Leonardo é um parceiro que a rádio tem, sempre esteve à nossa disposição, uma pessoa muito simpática, esclarecedora. Muito obrigado, foi uma honra, mais uma vez, um privilégio tê-lo aqui. E, como sempre, bem-vindo nesta e em outras diversas oportunidades.
Obrigado, eu, Paulo, obrigado, Luque, obrigado a cada um dos ouvintes que estão nos ouvindo aí. É, e essa oportunidade, como sempre, de chegar até vocês. O rádio é maravilhoso, né? Esse meio de comunicação, as pessoas estão aí, às vezes, a dona de casa fazendo comida, estão almoçando, estão no trânsito, enfim, estão passando na porta de alguma loja, em algum momento estão nos ouvindo por aí, não tendo esse contato, não tendo essa oportunidade de nós nos conhecermos, nem que for pelas ondas do rádio. Eu tenho que agradecer a vocês, estar com grandes amigos, comunicadores, que é o Luque, que é o Paulo. Contem comigo, com a minha amizade, para a gente estar melhorando cada vez mais nossa rádio, nossa TV, para chegarmos mais longe. Com certeza nós somos um sucesso, é por conta do bom trabalho prestado à sociedade.
Conversamos aqui no programa Fala Deputado de hoje com o deputado estadual, doutor Leonardo de Oliveira. Um forte abraço e até a próxima.
Fala Deputado.